voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora, Luiz Mar Fernandes, que está acompanhando lá no sítio Tamancão, lá no bairro Anjo da Guarda. Nildo Costa dando aqui a opinião, muitas vezes, quem mata não são as drogas ou armas, quem mata é o mau caráter, drogas destroem a saúde. Daqui a pouco a gente conversa a respeito do que está acontecendo aí em Brasília. Quem mais diz assim, ó, Luiz Mar, eu morei aí no Alto da Esperança. Um abraço a todos vocês. Gente, rapidamente aqui passando, um abraço para o pessoal de São Pedro da Água Branca, pela Rádio Positiva FM 106.3, São Raimundo das Mangabeiras, né, pela Rádio FM Rio Neves, São Vicente Ferrer e São Vicente, pela Planície FM, Senador Alexandre Costa, pela Rádio Interativa FM a cabo, diz que lá também uma rádio a cabo que faz sucesso na cidade. Tem a cidade de Timbira, Rádio Criativa FM 93.1. 93.1 na cidade de Timbira. Turiaçu, a rádio Turiaçu FM do nosso amigo Carlinho, 87,9. Turilândia, a rádio Liberdade FM, 97.5. E Tutóia, pela rádio Liderança FM. Nosso amigo Vitor Almeida, todos lá. Vamos a Brasília. E eu quero convidar logo o repórter Nildo Costa para trazer as informações. Ele conversou com o deputado federal Márcio Onaize. E o Márcio Onaize está defendendo que as leis do nosso país sejam um pouquinho mais rigorosas, que cobre mais dos pais ou responsáveis por pessoas com deficiência. Nildo Costa, bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a todos. Uma honra e satisfação falar com todos aqui do Central Manhã. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui da Câmara dos Deputados discutiu nesta terça-feira em audiência pública passe livre para as pessoas com deficiência. Também teve a sessão aqui da comissão que discutiu várias matérias na sessão deliberativa. Quem resume para nós a importância dessa discussão e as votações aqui da comissão é o deputado Márcio Onaize, do PDT do Maranhão.
Pautas muito importantes, aprovamos aqui hoje, segue para as demais comissões. Uma delas é exatamente poder dar um selo às escolas que têm práticas contra o capacitismo, também a museus, outras entidades que também dão livre acesso às pessoas que têm deficiência. Fui relator de um projeto importante hoje que aumenta a punibilidade de crimes quando pais ou responsáveis cometem contra crianças com deficiência. Muito importante a gente ter isso aí, aumentar essa coisa para que isso tente evitar um pouco mais. Ou seja, pautas muito importantes e a comissão aqui continua discutindo e defendendo as pessoas com deficiência.
Bom, a audiência pública discutiu essa possibilidade de passe livre para as pessoas com deficiência em todo o país. De Brasília, Nildo Costa, para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Nildo Costa, pelas informações ao vivo. Daqui a pouquinho eu quero que você volte para trazer aí a reação do Supremo Tribunal Federal diante do relatório da CPI do crime organizado. Antes, só trazendo outra informação importante aí de Brasília, é que o governador Carlos Brandão, juntamente com o Orleans Brandão, ex-secretário de Assuntos Municipalistas, estiveram presentes junto com outras autoridades, deputados federais daqui do estado do Maranhão, participando da posse do novo ministro José Guimarães, que assumiu o Ministério das Relações Institucionais. E o governador Carlos Brandão, que esteve presente nessa solenidade, ele acompanhou a passagem aí. Essa era uma pasta que era de responsabilidade da Gleisi Hoffmann, que também foi presidente do PT no Brasil. Da ministra Gleisi Hoffmann, passa agora para o cearense José Guimarães. José Guimarães, ele foi colega de parlamento do governador Carlos Brandão, quando era deputado federal. Então, existe uma relação aí de amizade, de conhecimento. E o próprio governador Carlos Brandão, que fez questão de participar, claro, foi convidado, O Orleans foi convidado como presidente estadual do MDB e destacou, claro, essa capacidade que tem o José Guimarães de conversar com todo mundo, porque a Secretaria de Relações Institucionais, ela é muito importante nesse relacionamento com os governadores de estado, mas também é importante com o relacionamento com os municípios, todos os estados da federação e com os municípios. É por lá que passam todos aqueles agendamentos com os demais ministros para você conseguir viabilizar as obras para o estado e também para as prefeituras. Portanto, é um cargo importante ter uma pessoa aí com flexibilidade, com um bom relacionamento com o Congresso Nacional, com um bom relacionamento tanto com os deputados quanto os senadores. É importante nesse momento em que se costuram as que fazem ali as articulações para organizar o pleito de 2026. Então, o governador Carlos Brandão realizou logo uma reunião com o novo ministro para discutir a situação política aqui do estado do Maranhão. Nós vamos continuar acompanhando o desenrolar dessas reuniões para saber como é que ficam as definições políticas. Não gosto de me precipitar aqui com a responsabilidade que a gente tem com os veículos, com as televisões, com as emissoras de rádio, de trazer alguma informação que não seja checada, conferida direitinho para que a gente mantenha essa credibilidade. Mas o outro assunto que chamou a atenção mesmo em Brasília foi o relatório da CPI do crime organizado. Por 6 votos a 4, esse relatório foi rejeitado. Houve ali uma mobilização, uma articulação rápida da bancada governista para poder rejeitar esse parecer do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que pedia o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez na história, nós temos aí uma CPI do crime organizado indiciando ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, Dias Toffoli, que é aquele envolvido, que está com o nome envolvido nas relações muito próximas aí com o Banco Master, com o próprio Vorcaro, passeando de jatinho com o Vorcaro, o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, e Alexandre de Moraes, que foi o relator, né? Lembrando aí que Alexandre de Moraes foi o relator da apuração aí do 8 de janeiro, né? Que resultou aí na condenação de muitas pessoas, na prisão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós vamos trazer a repórter Dinalva Ferreira, que é da Agência Senado, para explicar melhor para vocês.
No país, desde a ocupação territorial por facções e milícias, até a infiltração em setores econômicos formais e no próprio poder público. O texto destaca a convergência entre a criminalidade violenta e os crimes financeiros e aponta como essas estruturas atuam de forma articulada para ampliar lucros e dificultar a repressão estatal. O relator cita o caso do Banco Master como um dos maiores escândalos financeiros recentes do país e pede o indiciamento por crime de responsabilidade e conduta incompatível com o cargo de 3 ministros do STF. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Alessandro Vieira também pede o indiciamento do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que, segundo o relatório, teria sido omisso diante dos indícios contra autoridades. Em entrevista coletiva, o senador Alessandro Vieira justificou por que só pediu estes 4 indiciamentos.
Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. e ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. O indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Vou dar um exemplo didático. Eu precisaria ter quebras de sigilo mais robustas para identificar o crime de corrupção. Nós temos notícias relevantes, as informações centrais do ponto de vista de pagamentos, a consultorias, a advocacia, são feitas no relatório, mas o ato de indiciamento exige uma prova a mais para que a gente possa fazer isso de forma formal e responsável. E é o que a gente faz, a gente deixa isso claro, aponta a necessidade de novas investigações, aponta a necessidade de instalação da CPI própria do Banco Master.
O relatório também traz sugestões de propostas legislativas para modernizar o combate ao crime organizado no país, incluindo a ampliação de medidas cautelares, fortalecimento de instrumentos de bloqueio de ativos, aumento de penas para lavagem de dinheiro e maior transparência sobre beneficiários finais de recursos financeiros. O relatório também recomenda medidas estruturais, como a criação do Ministério da Segurança Pública, o fortalecimento dos sistemas de inteligência, maior integração entre os órgãos de segurança, recomposição do orçamento de órgãos como a Polícia Federal, Receita Federal e a BIM, e ainda sugere a intervenção federal na área de segurança do Rio de Janeiro. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro do ano passado. Durante cerca de 4 meses, senadores requisitaram documentos, quebraram sigilos, aprovaram mais de 100 convites e convocações. A comissão ouviu representantes do governo, especialistas, governadores, mas esbarrou em decisões do STF que, segundo o relatório, atrapalharam as investigações, como a suspensão de quebras de sigilo e decisões que desobrigaram convocados de comparecerem aos depoimentos.
Pois é, e como o nosso tempo está curto, né? Depois dessa confusão toda, aí os ministros se movimentaram rapidamente e o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, acabou divulgando uma nota de apoio aos ministros. Hildo Costa.
O Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota oficial em resposta ao relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Crime Organizado no Senado Federal. No texto, a presidência da Corte repudia a inclusão e o suposto envolvimento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes no documento produzido pela CPI. Segundo o presidente do STF, ministro Luiz Edson Fachin, as comissões parlamentares de inquérito são instrumentos legítimos de fiscalização, mas precisam atuar dentro dos limites constitucionais e da pertinência dos temas que motivaram a criação dessas comissões. A nota afirma ainda que desvios de finalidades podem enfraquecer os pilares democráticos e ameaçar direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal reforçou que ninguém está acima da lei, defendeu a independência entre os poderes da República e destacou que continuará atuando na defesa da Constituição e das liberdades democráticas. Por fim, a presidência do Supremo Tribunal Federal manifestou solidariedade aos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, citados no relatório da CPI. O relator do colegiado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pediu em seu relatório o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Nildo Costa.
Muito bem resumido, Nildo Costa, obrigado pelas informações direto de Brasília. E nessa articulação aí dos 11 membros titulares, foram trocados pelo menos 3. 2 deles do PT foram colocados, que foram substituídos, o Beto Faro, do PT da Paraíba, e Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, foram colocados para poder rejeitar o relatório da CPMI.
Estamos apresentando Central Manhã.
Venha viver o encanto, prepare o coração, que o melhor do mundo é o São João do Maranhão. Bate matraca, fogo no chão, toca tambor, meu São João. Pumba, meu boi, meu batalhão, que viva com a gente essa emoção. Venha viver o encanto, prepare o coração, que o melhor do mundo é o São João do Maranhão. Bate matraca, fogo no chão, toca tambor, meu São João. Tumba meu boi, meu batalhão, viva com a gente essa emoção. Bate matraca, fogo no chão, toca tambor, meu São João. Tumba meu boi, meu batalhão, viva com a gente essa emoção. Venha viver o encanto, prepare o coração.